בעזרת השם, דף ט"ז, תחתות השמן האחרות, עולה פסוע בווינזון עבודיו, שלום עליכם. סתמוס דף ט"ו עמוד ב', נא דסמה סגונדה נג'בה, שקומסנו מעליו המשנה. הזבח מפגד את הנסחים, מי שקידשו בכלי, דבי רבי מאיר. גימוס נו של פסד, סיכונסטו, כי תמוס נו, אינסטו סקריפיס, זו מסטואסן ג'י עיקר, יתאפה. תמוס הוא פרינסיפל, ותמוס הוא סקונדרי. Então vamos ver um outro caso aqui. Tem sacrifícios de um animal, como olá e shlamim, que a pessoa tem que trazer também nessa rim. Tem que trazer farinha e vinho. Então o principal é o animal, o secundário são os nessa rim. E vimos no shiur passado que quando o principal se torna pigul, se invalida, então também o secundário vai atrás. Também essa lei do pigul se invalida os, a farinha e o vinho, o nessa rim. Então, por exemplo, a pessoa abateu o sacrifício de olá com a intenção de queimar o sebo depois do prazo. Então, uma vez que o animal se tornou pigul, esse pensamento de chutz lesmano torna um animal pigul, então também os nesachim são pigul. Fala a Mishnah sobre isso. Azevach mefagedet nesachim shekichu bekli divi Rabi Meir. Fala Rabi Meir, essa lei que a farinha e o vinho, os nesachim, se tornam pigul, é só depois que isso foi santificado no utensílio sagrado. A farinha e o vinho foram colocadas no utensílio sagrado, foram designadas a esse sacrifício animal, para acompanhar o sacrifício animal. Nesse momento, já se relacionam ao sacrifício animal. Aí, se o animal se torna pigul, então também os nesachim. Mas se a farinha e o vinho não foram santificadas ainda no utensílio sagrado para esse sacrifício, então se o animal é pigul, os nesachim ainda não são pigul. Então fala a Mishnah, nesachim eram mefaglim et azevach. Se o secundário, os nesachim, se tornam pigul, o animal não. O que acontece com o secundário não afeta o principal. Keita, por exemplo, ashochet et azevach lechol mimenu lemachar. A pessoa abate o animal do sacrifício com a intenção de comer a carne depois do prazo. Pensamento de pigul chutz lesmano. Nesachim mefugalim. Então, o animal se tornou pigul e os nesachim também. Lakriv nesachim lemachar, a nesachim mefugalim, a zevach eno mefugal. Já se a pessoa abateu o animal com a intenção de queimar a farinha depois do prazo, então só a farinha é pigul. O animal não. Fala como era Tanu Rabanan fala breta. Nishe be'ma chavim aleim mishum pigul mipnei shedam azevach matina. Vimos essa lei no Tratado de Zevachim, vimos anteriormente também, que quando o sacrifício se torna pigul, quem come tem o castigo de karet. Mas isso é só se o sacrifício tem um matir. Tem situações do sacrifício que algo se permite por causa de outra coisa. Por exemplo, no sacrifício de farinha. O kometz, o punhado de farinha é sacrificado. Isso permite, matir, que o resto da farinha, o shirayim, seja comido pelos kohanim. Então o resto da farinha tem um matir. É permitido ao consumo através do matir, que é o sacrifício do kometz. Mas o kometz próprio não tem matir. Não tem nada que permite o kometz para alguma coisa. Então, existe o careto, o pigul, para quem come o resto da farinha, não quem come o kometz. Então, fala a Braita, com relação aos nesachim, a farinha, o vinho que a pessoa traz junto com o sacrifício animal, existe o careto, o pigul, porque essa farinha e o vinho têm um matir. Damazelach matiram, o que permite o sacrifício da farinha e do vinho é o sacrifício do sangue do animal. Então, o sangue é o matir, que permite o sacrifício do vinho. Então, uma vez... E da farinha. Então, uma vez que a farinha viu os nesachim tem um matir, se invalidaram como pigur, quem come tem o castigo de careta. Deverá Abimir assim falar, Abimir. A nossa Mishnah fala que os nesachim tem como se invalidar por pigur. Mas fala, Abimir, não só isso. Quem come tem o careta, porque a farinha e o vinho tem matir. Amru lo de Rabi Meir, os sábios falaram para Rabi Meir que não. Velo Adam me vizif hoyom, un sacham ad asara yamim. A pessoa pode trazer o animal hoje e ele pode trazer os nesachim outro dia. Se os nesachim são parte do sacrifício animal, então ele deveria trazer os Nesachim no mesmo dia que o sangue foi sacrificado. Se, quando o sangue é sacrificado, aí se permite que os Nesachim sejam sacrificados, porque o sangue ao matir tem efeito sobre os Nesachim, então os Nesachim deveriam ser sacrificados no mesmo dia do que o sangue. Quando o sacrifício animal é sacrificado, então existe um prazo máximo do sacrifício. Até o final do dia, o sangue tem que ser jogado no Mizbeach. Depois disso, o sangue já se invalida. Então, se os Nesachim se relacionam ao sangue do animal, deveriam ser sacrificados no mesmo dia do que o sangue. E essa não é a lei. Fala, Rechamim, a pessoa pode trazer os Nesachim outro dia. Então, se vê que os Nesachim não dependem do sangue, não se relacionam ao sangue do animal. São duas coisas separadas. A pessoa sacrifica o Lá, o Shlamim, outros sacrifícios. Então, existe uma obrigação sobre ele de sacrificar a farinha e o vinho, mas não que a farinha e o vinho se permitem para o sacrifício por causa do sacrifício do sangue. Fala, Rechamim, que não. O farinha e o vinho não tem nenhum matir, então não tem o careto do pigur. Concordando com o Rechamim parcialmente. E não se trata de um caso que a pessoa trouxe os Nesachim outro dia. Se trata de um caso que ele trouxe os Nesachim no mesmo dia do que o animal. Então assim, nesse caso, o sangue é jogado no Mizbeach, isso permite que os Nesachim sejam sacrificados na sequência. Quando a pessoa traz o Nesachim no mesmo dia do que o animal, aí os Nesachim se relacionam ao animal. E tem matir. Amarei, falaram Hamim para Arabimir, mesmo se a pessoa traz o Nesachim no mesmo dia do que o animal, mesmo assim, os Nesachim não se relacionam a esse animal. Se esse animal se invalida, podemos pegar esses Nesachim para o sacrifício de um outro animal. Então se vê que os Nesachim não se relacionam a esse animal em específico, ao sangue desse animal. Então, fala Rechamim, mesmo que ele trouxe no mesmo dia, os Nesachim não tem nenhum matir, não tem nada que permite os Nesachim para o sacrifício, então não existe o carete do pigur para quem come os Nesachim que se invalidaram por pigur. Amarava, Kassavar Bimir Ukvu, Veshritak Lachmetoda. Fala Rav explicando a opinião de Bimir. Bimir discute com o Rechamim. Fala Bimir, a pessoa trouxe os Nesachim para esse sacrifício animal nesse dia? Então, se esse animal se invalida, os Nesachim também se invalidam. Não podemos pegar os Nesachim e usar para um sacrifício de um outro animal. Então, essa é a raiz do debate entre Bimir e Rechamim. Conforme Bimir, esses Nesachim se relacionam a esse animal se a pessoa traz no mesmo dia do que o animal. Estamos elaborando outra breita parecida. Luk Shemen Shemetzorá Chavin Alav Mishum Pigur. A pessoa se impurificou em impureza de Tzarat, a lepra. Então, para ele se purificar, tem que passar por um ritual. Parte do ritual é que ele tem que trazer um sacrifício de Hashem, Hashem Metzorá, e tem que trazer um volume de azeite. Então, fala breita. Se o azeite se invalidou por pigur, o Kohen teve a intenção de consumir o azeite depois do prazo, o azeite se invalidou por pigur, quem consome tem o castigo de karet, porque o azeite também tem uma tir, tem algo que permite o azeite para o ritual. O sacrifício do sangue do Hashem permite que o azeite seja usado para o ritual do leproso. Por isso, se o azeite tem matir, tem o castigo de caret também. Amrulu Rabi Meir, velo Adam me via chamo ayom, velo gomikan, vaz da sreamim. Falaram Chachamim Rabi Meir, mesmo argumento de antes. O Metzorá pode trazer o Hashem hoje e o azeite outro dia. Então o azeite não se relaciona ao sangue do Hashem. Se se relacionasse, teria que ser trazido no mesmo dia que o sangue é válido. No dia do sacrifício, não outro dia, 10 dias depois, por exemplo. Então fala Chachamim, uma vez que a gente vê que o Metzorá pode trazer o azeite outro dia, você vê que o azeite não se relaciona ao sangue do Hashem, o azeite não tem nenhuma tir, e não tem o careto para quem consome o azeite de pigul. Amarei, mafanilu amarti, elabebai ma'asham. Farmimir, concordando parcialmente, num caso que o Metzorá trouxe o azeite outro dia, não se relaciona ao sangue do Hashem. O sangue do Hashem já se invalidou faz tempo. O caso de Rebimir é que o Metzorá trouxe o azeite no mesmo dia que ele trouxe o Hashem. Nesse dia se relacionam. O Kohen tem que pegar o azeite do Metzorá e colocar na orelha do leproso e nos polegares direitos da mão e do pé. Rebimir, depois que o sangue do Hashem permite isso quando o sangue do Hashem é sacrificado. Mesmo se o Metzorá trouxe o azeite no mesmo dia, se esse Hashem se invalidou, podemos pegar esse azeite e usar para um outro sacrifício de Hashem do leproso. Então você vê que esse azeite não se refere a esse animal do Hashem. Então, falava, Rumir discute também aqui com o Rahamim e diz, Rumir, que se a pessoa trouxe o azeite nesse dia que ele trouxe o Hashem, o azeite se designou a esse Hashem. Então, se esse Hashem se invalida, o azeite também se invalida. Não como o Rahamim disseram que podemos pegar esse azeite para o ritual de um outro Hashem do Metzorah. Começamos uma nova Mishnah Matnitin. Peguei o Bekomets, velo belevuná, belevuná velo Bekomets. Então, a discussão é entre Mir e Rahamim, que a gente já viu, vamos ver melhor agora, se mefaglim bechatzimatir ou não. Ou seja, com relação à queima do sacrifício de Mincha, normal, que é farinha com a levuná especiaria. A queima é um matir, é uma etapa do sacrifício que consiste de farinha, o kometz, e a levuná, a especiaria. Então, são duas metades do todo. O todo é a queima da minhá, e tem duas metades. Dois hatzimatir, que é o kometz, o punhado de farinha, a levuná. O caso da Mishnah é que o Kohen queimou o kometz com pensamento de pigu, de comer a farinha, o resto da farinha, depois do prazo. Quando ele queimou a levuná, ele não teve esse pensamento. Ou o contrário. Quando ele queimou a levuná, ele teve o pensamento de pigul, de comer o shirayim depois do prazo. Quando ele queimou o kometz, ele não teve esse pensamento. Então ele teve o pensamento de pigul bechatzimatir, só em parte do sacrifício. Então, Rebmir omer, pigul vechavim alav karet. Farmir, a farinha se invalidou por pigul. Quem come o resto da farinha tem o castigo de karet. Mesmo que o kohen só teve o pensamento de pigul em parte da etapa. והחכמים אומרים אין בו קרת עד שיפגל בכל המתיר. פעל החכמים כאילו, נאום דין קרת, נאום פיגול פלטורה. הנושא כי הוא כהן קיימו תמבה וקומץ, תמבה הלבונה, כום האינטנסיון שחוץ לזמנו, שקומה אוכל זפרין עד פועס זופרל. סובין זה תביא אספסמנטות בכל המתיר, אין תודה את האפה, היו סקריפיסטים ולידו פור פיגול. ומודים חכמים לרבי מאיר, במנחת חוטא ומנחת קנאות. Fala Mishnah, Hamim concordam com o Rabi Meir nesses dois casos. Minchat Chote e Minchat Knaot. Minchat Chote é o sacrifício de farinha do pecador, que é um sacrifício de farinha pura, sem levoná, e também a Minchat Asotat, mesma coisa. Nesses dois casos, o único mati da queima é a queima da farinha. Não tem outro componente, não tem outro ingrediente. Então, Hamim concordam que se o kometz é queimado com o pensamento de pigul, um sacrifício que invalidou por pigul, porque o único matir é a farinha. Shim pigul bekomets, o pigul, vechayim lavkaret, shakomets, o amatir, isso fala a Mishnah. Continua a Mishnah. Shachat echad min hakvasim lechol shtei chalot lemachar, ektir echad min habazichim lechol shnei sedarim lemachar. Fala a Mishnah, com relação à festa de Shavuot e lechem apanim, dois carneiros eram sacrificados de Shavuot, como a gente viu várias vezes, kivsei atzeret, quando os dois carneiros eram sacrificados, os Kohanim podiam comer shtei alechem, os dois pães. E o caso aqui é, o Kohen abateu um carneiro com a intenção de comer os dois pães depois do prazo. Quando ele abateu o segundo carneiro, ele não teve essa intenção. Então ele teve o pensamento de pigul bechatzimatir, em parte da etapa. A etapa consiste de dois carneiros. No abate de um carneiro, ele teve o pensamento de pigul. Rebmir omer, pigul vechayim alav karet. Farmir, mefaglim bechatzimatir. Pensamento de pigul em parte da etapa também invalida o sacrifício. Vachamim omrim, en bocaret, atchipagei becholamatir. Fala Chamim que não é pigul pela Torá, a não ser que ele teve o pensamento de pigul no sacrifício dos dois carneiros. Shachat echad min hakvasim, lechol mimenu lemachar. O Kohen abateu um carneiro com a intenção de comer a carne desse carneiro depois do prazo, de Shavuot. Então, o pigul vechaveru kasher. Uma vez se o Kohen está ocupado com o sacrifício desse carneiro, ele pensou em comer esse carneiro depois do prazo, então ele está ocupado com o sacrifício e teve o pensamento de pigul sobre isso, então esse carneiro se invalidou por pigul. Lechol mechaveru lemachar shneim ksherim. Mas se o Kohen está ocupado com o abate de um carneiro, e ele pensou em comer a carne do segundo carneiro depois do prazo, então nada se invalida. Porque ele só invalida o carneiro se ele se tem o pensamento de Pigul sobre esse carneiro que ele está sacrificando agora, não o outro. Vamos entender melhor tudo isso na Gemara. Fala Gemara. Amarav disse-lhe: Machloket shenatan et hakomets beshtika et halevona bemachshava. Sobre o princípio da Mishnah. O Kohen queimou o Kometz com o pensamento de Pigul. Queimou a Levoná sem nenhum pensamento. Ou queimou a Levoná com o pensamento de Pigul. Quando ele queimou o Kometz, não teve nenhum pensamento. Então, Floribimir, ele teve o pensamento de Pigul sobre parte da etapa, já é Pigul, Fahamim que não. Somente ele teve pensamento na queima dos dois. Porque a queima é uma etapa que tem dois componentes. O punhado de farinha e a Levoná. Então é um matiz só, composto pelos dois. Farav, essa discussão entre Bimir e Fahamim é num caso específico. Que o Kohen queimou primeiro, ele queimou sem nenhum pensamento errado. O que ele queimou em segundo, ele teve o pensamento de Pigul. Esse é o caso do debate. Avalatala komets machshava veta levona beshtika devrei akol pigul shekol haoseh al daat rishona haoseh. Mas para, se o Kohen, por exemplo, queimou primeiro o komets com o pensamento de Pigul e depois queimou a levona sem nenhum pensamento, também Chaim concordam que é Pigul. Porque avaliamos que quando o Kohen pensou Pigul no princípio e depois não pensou em nada, ele não pensou em nada porque ele achou que o pensamento de Pigul do princípio se aplica ao resto. Então, é como se ele tivesse pensado Pigul na queima dos dois e também conforme Rahamim é Pigul, porque ele teve o pensamento de Pigul Bechol Amatir. Assim fala. Toda a discussão, mas num caso que ele queimou o primeiro sem nenhum pensamento e o segundo com o pensamento de Pigul. Aí ele teve o pensamento de Pigul sobre parte da etapa. O Shmuel amara daini machloket. Fala Shmuel, não faz a mínima diferença um caso ou outro. Shmuel discute com o Rav. E ativ Rava, de que amara le ashmata. Rava se sentou no Betamidrash, transmitindo esse ensinamento de Rav. E ativ Ravacha baravuna le Rava. Perguntou o sabe para Rava, da Breita. Bamed vai mamurim, bekmitza, ubmatan kli, ubeiluch. Agora, essa braita é um complemento para a nossa Mishnah. A Mishnah se trata da queima do Kometz e da queima da Levoná. Como a gente mencionou, a queima é um matir, é uma etapa inteira composta por duas metades, Kometz e Levoná. Nesse caso, temos a discussão entre Bimir e Hachamim. Mas, com relação às outras etapas do sacrifício de farinha, que não tem a ver com a Levoná, a Kmitzá, pegar o punhado de farinha não tem a ver com a Levoná. Colocar o Kometz no utensílio exterior também não tem a ver com a Levoná. Então são etapas que só tem a ver com o Kometz. Então todo o Matir, toda a etapa é só do Kometz. Se o Kohen faz a Kmitzá com o pensamento de Pigul, com a intenção de comer a farinha depois do prazo, então o Kometz é Pigul. Todo o sacrifício de farinha se tornou Pigul também. Porque na etapa da Kmitzá, de pegar o punhado, não tem nada a ver com a Levoná. Também é a etapa de colocar o Kometz no utensílio sagrado. Com relação ao Lachá, a gente vai melhor na sequência. Então fala a Braita. Com relação a Kmitzá, Matankli, Luch, essas três etapas, não tem discussão de Hamim Rebimi, porque o único componente é a farinha. A Valbal ou Laktara, mas com relação à queima, que é o assunto da nossa Mishnah, Natanita Kometz Beshtika Vetalevoná Bimakshavá. Se o Kohen queimou o Kometz sem nenhum pensamento, depois ele queimou a Levoná com pensamento de Pigur. Ele queimou o Kometz primeiro com o pensamento de Pigul e depois queimou a Levoná sem nenhum pensamento. Aí a Beta traz a discussão entre Bimir e Hachamim. Uma prova contra Rav, Ktaremia, Natanita Kometz Machshava, Vetalevoná Beshtika, o Pligi. A Beta traz esse caso que Rav mencionou, que o Kohen primeiro teve o pensamento de Pigul na queima do Kometz, por exemplo, e depois, na queima da Levoná, não teve nenhum pensamento. Hamim dizem que não é Pigul. Nesse caso, falou Rav, que Hamim concordam, porque o que o Kohen pensou no princípio se aplica ao final. Ele não teve pensamento de nada na sequência, porque ele achou que o pensamento de Pigul do princípio se aplica ao final. Assim falou Rav. Se vê da breta que não. Também nesse caso, Hamim falou que não é Pigul. Então, como é que a gente vai explicar essa breta conforme Rav? Sugerei que agora é o seguinte. Talvez o que a Breda veio falar é que o Quen queimou a Comets com o pensamento de Pigur depois de ter queimado a Levoná sem nenhum pensamento. Então, primeiro ele sacrificou sem nenhum pensamento, depois Pigur. Então, como o Rav diz que esse é o caso da discussão. Mas temos duas provas contra essa resposta. Hada da Nukamaita. Primeira prova contra isso é que seria uma repetição. A Breda já falou antes desse caso. Queimou primeiro algo sem pensamento, depois queimou o segundo com o pensamento de Pigur. Então, por que a Breda repetiria isso? Veoda Tanya Aharkar. Outra prova da outra Braita, que diz queimou o Comets com o pensamento de Pigur e depois queimou a Levoná sem nenhum pensamento e traz a discussão entre Bimir e Rahami. Então, uma prova contra Rav. Como é que Rav vai explicar isso? Então, Targumar Avchanina, Shtedot, para Avchanina, o caso é um caso específico. Um Kohen queimou primeiro o Comets com o pensamento de Pigur. Um outro Kohen queimou a Levoná sem nenhum pensamento. Agora, o pensamento de Pigur do primeiro não tem nada a ver com a intenção do segundo. Então, esse é o caso do debate, que só tiveram pensamento de Pigur em uma das etapas. Então, Rav Harina explica assim, conforme Rav. Tashma, uma outra prova contra Rav. Bamei dvarim amurim, bedamim anitanim al mizbeach achitzom. Aval damim anitanim al mizbeach apnimi, kegon mem gimel shnei yom kippurim. Então, em resumo, a Breda se refere aqui a Hataot Apnimiot, sacrifícios de Hatat internos. Vamos usar o caso do boi e do bode do Kippur. Par, Veseir e Yom Kippurim. Então, o Kohen Gadol tinha que fazer todos os serviços do Yom Kippur. Ele tinha que abater um boi e um bode, e são Hataot Apnimiot, são sacrifícios de Hatat, que o sangue é jogado na parte interna do Betamigdash. A primeira etapa do sacrifício do sangue é dentro do Kodesh HaKodeshim. Segunda etapa, na Parochet, na cortina entre o Eichal e o Kodesh HaKodeshim. Terceira etapa é no Mizbeach HaPnimi, o altar do Eichal. São três etapas do sacrifício do sangue. Então, fala a Breda sobre isso. Outros casos de Hataot HaPnimi. O que é relevante para nós é o que a Breda fala agora. Peguei bem Barishoná, Ben Bashnia, o Ben Bashlishit. O Kohen Gadol, por exemplo, está sacrificando o boi e o bode do Kippur. Tem três etapas do sacrifício do sangue. Tanto se ele teve o pensamento de Pigur na primeira etapa, ou na segunda, ou na terceira, Kodesh HaKodeshim, Eichal, Mizbeach HaPnimi do Eichal. Ele não teve o pensamento de Pigur em todas essas etapas. Ele foi Mefager Bechatzim Matir. Teve o pensamento de Pigur em parte da etapa. Mirober, Pigur Bechavim Alavkaret. Farbi Mir, como a gente já viu, é Pigur. Fala Chachamim que não, só é Pigur se tem o pensamento de Pigur em todo o Matir, toda a etapa. Que se vê, Tanemia, Peguei Ben Barishoná, Ben Bashniá, Ben Bashlijí, o Plique. A Breda fala tanto se ele teve o pensamento de Pigur na primeira etapa, na segunda ou na terceira, a discussão entre Bimir e Chachamim existe. Uma prova contra Raf. Um caso possível da Braita é que o Kohen Gadol jogou o sangue do boi e do bode na primeira etapa no Kodesh HaKodeshim com o pensamento de Pigur. Nas outras etapas, não. E Hamim dizem que não é Pigur. Conforme Rav, seria Pigur. Porque o pensamento de Pigur do princípio se aplica à sequência. Falou Rav, o motivo que o Kohen Gadol não pensou em nada na sequência é porque ele achou que o pensamento de Pigur da primeira etapa se recai também sobre o resto. Você vê da Braita que não? Se vê na Breta que conforme o Rahamim também é Pigur em parte da etapa. Não em tudo. Se você for me responder, é o seguinte. São dois Kohanim Dolim que fizeram tudo isso. Como tentamos responder antes. Ou seja, o Kohen Gadol jogou o sangue uma vez no Kodesh HaKodeshim com o pensamento de Pigur. E ele se impurificou ou ele morreu, por exemplo. Nomearam o vice-Kohen Gadol como Kohen Gadol agora. E ele continuou o serviço. Ele continuou da onde o Kohen Gadol primeiro parou. E o que ele continuou, ele fez sem pensamento de Pigur. Então, o pensamento de Pigur do Kohen Gadol na primeira etapa não tem nada a ver com a intenção do segundo Kohen Gadol na sequência. Então, esse é o caso, talvez, como o Rav Harina tinha dito antes. Manicha leman damar vepar, lafiru bedamo shelpar. Tudo bem conforme essa opinião, que se, por exemplo, o Kohen Gadol morre, depois de jogar o sangue no Kodesh HaKodeshim, o Kohen Gadol sucessor, continua de onde ele parou. Aí podemos falar essa resposta, que se trata de dois Kohanim Gdolim que estão fazendo o mesmo serviço. Mas temos uma outra opinião. A outra opinião diz que se o Kohen Gadol abateu o boi e o bode, jogou o sangue no Kodesh HaKodashim, por exemplo, ele morre, ou ele se impurifica, se invalida, vamos nomear um outro Kohen Gadol, o vice-Kohen Gadol, o Sgan, ele vira o Kohen Gadol, mas ele não continua de onde o primeiro Kohen Gadol parou. Conforme essa opinião, ele tem que começar do zero, abater um outro boi e um outro bode e começar todo o serviço outra vez. Conforme essa opinião, não temos nenhuma situação que o primeiro Kohen Gadol começa e o segundo Kohen Gadol termina. Não podemos dizer que o primeiro Kohen Gadol jogou o sangue no Kodesh HaKodashim com pensamento de Pigul e o segundo Kohen Gadol continuou sem pensamento de Pigul, porque conforme essa opinião, o segundo Kohen Gadol tem que começar do zero. Então essa resposta não funciona conforme essa opinião. Conforme essa opinião, a Breita é uma prova contra Rav. Volta à prova. Amar Rava, para. Achabim Ayaskina, que é como se Pigel Barishoná, Veshatak Bashniá, o Pigel Bashlishit. Farava, o caso da Breita é um caso específico. O Kohen Gadol jogou o sangue no Kodesh HaKodashim com o pensamento de Pigu. Na segunda etapa, jogou na Parochet, sem nenhum pensamento. Na terceira etapa, jogou no Mizbech HaPrimi com o pensamento de Pigu outra vez. Da Amrina, isso é o que dá para colar o céu, dá para adicionar você, Miyadar Pigul e Bashlishit Lamali. Então, nesse caso, o que disse Rav não se aplica. Se o Kohen Gadol achasse que a intenção de Pigul do princípio se aplica à sequência, por que ele voltou a ter o pensamento de Pigul na terceira etapa do sacrifício do sangue? Na primeira etapa, teve o pensamento de Pigul. Na segunda etapa, não. Na terceira etapa, sim. Se ele achou que o pensamento de Pigul da primeira etapa do Kodesh HaKodashim se aplica ao resto, ele não deveria pensar Pigul outra vez na terceira etapa do sacrifício do sangue, do Mizbeach HaPrimi. Então, nesse caso, se vê claramente que o Kohen Gadol não teve a intenção que o pensamento de Pigul dele se aplicasse em todas as etapas. Na segunda etapa, ele não quer. Então, esse é o caso da discussão entre Hamim e Rabi Meir. Teve o pensamento de Pigul Bechatzimatir, em parte da etapa, fala Hamim não é Pigul. Matkifla Ravash, pergunta Ravash. Mideshatak, Tani. Fala Ravash, se esse fosse o caso da Braita, a Breta teria dito uma linguagem mais clara. Teve o pensamento de Pigul no princípio. Shatak Bashnia, ele evitou o pensamento de Pigul na segunda etapa da Parochet. E na terceira etapa teve o pensamento de Pigul. A Breta teria falado alguma dica para esse caso. A Breta não fala isso. Então fala baixo, não pode ser que esse é o caso. Então volta a prova contra Rav. Se Ravashi rejeitou a resposta de Rav. Ela maravilha, por isso ela vai te responder. Diferente. Achabim ayaskinan kigon shepigel barishoná ubashnia. Assim temos que ler. O Kohen Gadol jogou o sangue no Kodesh HaKodashim, primeira etapa, com o pensamento de Pigul. Segunda etapa, da Parochet também. Terceira etapa, não. Tamrina, isso a gada tachkola o céu da trishoná o se, miadar pigul ubashnia lavali. Então também nesse caso, o que disse Rav não se aplica. Se o Kohen Gadol achasse que o pensamento de Pigul da primeira etapa se aplica ao resto, por que ele pensou outra vez Pigul na segunda etapa? E na terceira etapa não. Você vê que ele não achava que o pensamento de Pigul se aplica ao resto automaticamente, por isso, na terceira etapa ele não teve a intenção de ser Pigul. Então é uma situação de Mefager Bechatzimati, pensamento de Pigul sobre parte da etapa, falar que também não é Pigul. E ele primeiro disse que sim. Vemos a página, a pergunta, da Ben Ben Ktani. Não parece também da Breita essa resposta de Ravashi, porque a Breita fala tanto na primeira etapa, ou na segunda, ou na terceira. Não parece que tem que ser a primeira etapa sim, segunda etapa também, na terceira não. Como se fosse um caso só. Da Breita parece qualquer caso. Então parece também que o Kohen Gadol teve o pensamento de Pigul na primeira etapa, e nas outras duas não. Mesmo assim, fala Hamim, não é Pigul. Conforme irá, seria Pigul. Então, caixa uma prova contra a Rav da Breita. Ficamos na dúvida como é que Rav vai explicar essa Breita. A Marmar falou essa Breita. Rebimir Omer Pigul Vechaivim Alav Karet. Disse Rebimir, nesse caso que a gente está se tratando do boi do bode do Kippur, o Kohen Gadol jogou o sangue no Kodesh HaKodashim, primeira etapa com pensamento de Pigul. É Pigul. Quem come a carne tem o castigo de Karet. Pergunta, Mech de Karet. לא מחייב עד שיקרבו כל המתירים. תמוז אומר, חייק כי אנשים צ'יבים עם זבחים. וסקריפיזו סוי פיגול, פרטאו כעסצ'יקו ג'יקרית פרקין קומי, דפוינס כי וסקריפיזו סיקונקלוי. Então, com relação ao sacrifício do boi e do bode do Kippur, todo o sangue tem que ser sacrificado para que seja pigur. Da marma, como foi dito, iratze, que é arzat kasher, que é arzat pasul, a Torá usa o mesmo termo sobre um sacrifício de pigur e um sacrifício válido. Lo iratze, iratze, para associar os dois. Ou seja, marzat kasher, achikrivu kolamatirim, afarzat pasul, achikrivu kolamatirim. Para o sacrifício ser válido, o sangue tem que ser sacrificado. Então, também no caso do pigur temos essa regra. O sacrifício só é pigur se o sangue foi sacrificado. Então, digamos, o Kohen abate um animal do sacrifício com a intenção de comer a carne depois do prazo. O sacrifício se invalida, mas só é pigur e a pessoa vai ter o castigo de karet somente se o sangue foi jogado no mizbeach. Senão não. Senão não tem o karet. Então pergunta nesse caso de Yom Kippur. Vai que mandechashi babifnim pasle. Kimade baecha maya bealmau de kamade. No caso do boi e do bode do Kippur, o sacrifício do sangue tem várias etapas. Então se o Kohen Gadol pegou o sangue, jogou no Kodesh HaKodashim com pensamento de pigur, o sangue nesse momento se invalidou. Se ele vai continuar jogando na segunda etapa, terceira etapa, esse sangue, é sangue inválido. Sangue inválido não é levado em conta. É como se ele estivesse espirrando água no errar. Isso não é levado em conta. Então, uma vez que para ser pigur, o Kohen Gadol tem que jogar o sangue até o final, nesse caso isso não se aplica. Uma vez que o sangue se invalidou no Kodesh HaKodashim, já é como se fosse água, não é levado em conta. Então, não, mesmo que o Kohen Gadol continue jogando o sangue no Eichal, Mizbeach HaPnimi, é como se ele jogou água. É como se ele não jogou sangue. Então, não deveria ter o karet do pigur? E Rabi Meir fala que sim. Tama Rabba Faraba. Mas kachatla berba parim berba seirim. Faraba, temos que falar que aqui é um caso específico. Num caso normal, não tem o karet do pigur. O caso que a Breta diz que sim é um caso específico. O Kohen Gadol pegou o sangue do boi e do bode e jogou no Kodesh HaKodashim. Nesse momento o sangue era válido. Ele teve o pensamento de pigur, então o sangue se invalidou. O sangue caiu no chão. O Kohen Gadol teve que abater um outro boi e um outro bode e pegou o sangue válido. Jogou na paróquia, na cortina. Nesse momento era válido, mas ele jogou com o pensamento de pigur, então nesse momento o sangue se invalidou. E o sangue caiu no chão também. Assim por diante, quando o Kohen Gadol, ele jogou o sangue em todas as etapas, era sangue válido. Quando ele jogou com o pensamento de pigur, aí sim validou. Então, Faraba, nesse caso, o sangue foi jogado e é pigur, porque o Kohen jogou o sangue com o pensamento de pigur, mas jogou o sangue. No momento que o Kohen estava jogando o sangue, era válido. Então, e crevou com o matirim, então todos os matirim foram sacrificados com o pensamento de pigur, então é pigur. Rava Amar falava especificando menos. Afiro tema para errado e sair errado. Falava, não temos que limitar tanto a breita como o Rava disse. Se trata de um boi e um bode. O sangue não caiu no chão. Falava o seguinte. O Kohen Gadol jogou o sangue no Kodesh HaKodashim. Então, o sangue se invalidou realmente. Mas se o Kohen Gadol continuou jogando esse sangue no Eichal, na Parochet, Mizbeach HaPnimi do Eichal, então, mesmo que era sangue inválido, não é como água, é sangue. É sangue inválido. O sangue foi jogado, é pigur. Não como a Gemara tinha dito antes, que sangue inválido não é como o sangue do sacrifício. É sangue do sacrifício, mas é inválido, é levado em conta, não é como água, então é pigur. Lepgul emeratze. Continuamos. Arbaim bejalosh. A Breda de antes disse que o Kohen Gadol tinha que jogar o sangue do boi e do bode do Kippur 43 vezes. Beatane Arbaim Vesheva, Mota Hebreia diz 47, uma diferença de 4 vezes. Como é que se explica isso? Alokasha, não tem contradição. Aqui manda amar me avim lekranot, aqui manda amar e me avim lekranot. E me avim. Existe uma diferença de 4 espirros. O motivo é o seguinte: isso é uma discussão no Tratado de Yomá. Se o que o Kohen Gadol faz com o sangue do boi e do bode? Uma opinião fala que quando o Kohen Gadol vai jogar no altar interno, Mizbech HaPnimei do Eichal, ele pega o sangue do boi e joga quatro vezes. Uma vez em cada canto do altar. Depois pega o sangue do bode e joga quatro vezes. Então são oito no total dessa parte. Outra opinião fala que não, ele mistura o sangue do boi e do bode e joga essa mistura quatro vezes. Por isso essa diferença é de quatro vezes, 47, 43. Ve'atan erbaim ve'shmone. Temos uma outra breta que fala 48 vezes. Então, outra pergunta. Lokasha respondendo, Akimandamar shirayim me'akvim, Akimandamar shirayim lo me'akvim. Temos um outro debate. Será que é indispensável que o Kohen Gadol pegue o resto do sangue e jogue no Yesod, na base do altar externo? Uma breta fala que é indispensável, então levou isso em conta. Shvichat Shirayim. Outra breta fala que não é indispensável, então deixou isso de lado, falou só 47. E Baru perguntar nos sábios. Peguei a Beolachá mal. Como a gente já viu? A discussão entre Bimir e Hachamim, se mefaglim bechatzimatir ou não, é com relação à queima. A queima da Minha, por exemplo, consiste de dois componentes. O Kometz e a Levuna, no caso normal. Então, fala Hachamim, cada um é meio matir. Se o Kohen queimou o Kometz com o pensamento de Pigur, não a Levuna, vice-versa, não é Pigur. Fala Hachamim que sim. Mas no caso da Kmitzah, pegar o punhado de farinha, é uma mitzvah que só se aplica a farinha. É, o matir dessa etapa é só farinha. Então, fala Hachamim, se o Kohen fez a Kmitzah com o pensamento de Pigur, é Pigur. O que acontece com relação ao Olachá? Levar a farinha e a Levuná para o Mizbeah para ser queimado. Será que é como a queima e vai ter discussão entre Hachamim e Rebbe Meir? Ou será que é como a Kmitzah que não tem discussão? Marabi Ochanan Olachá que é Kmitzah. Farabi Ochanan levar para o Mizbeah é como a Kmitzah. E Hachamim concordam com o Rebbe Meir. Ele chegou a chamar Olachá que é Akhtara. Farabi Ochanan que não. Levar é como queima. E, no caso da queima, tem discussão. Fala aqui, Bishlama de Reish Lakish, Ikanami Olacha de Levona. Dá para entender a opinião de Reish Lakish. Assim como existe a etapa da Olacha para levar o Kometz, existe a etapa da Olacha para levar a Levona. Então, parece com a queima. Tem a queima da farinha e a queima da Levona. Então, faz sentido falar como Reish Lakish? Também no caso da Olachá, é uma etapa com dois componentes. Então deveria ter discussão entre Hachamim e Rebbe Meir se o Kohen levou só o Kometz para o Mizbeach com o pensamento de Pigol ou só a Levoná. Dá para entender? Ele é Rebbe Yochanan Maitama. Não dá para entender a opinião de Rebbe Yochanan. Porque Rebbe Yochanan diz que a Olachá é como a Kmitzá. A Kmitzá é só da farinha. Levar para o Mizbeach tem a ver com a Levoná também. Amarava fala, Kassavar Rabbi Yochanan, kol avodah she'ena materet avodah chashuva hi lefagel aleha bifnei atzma. Parava, o motivo de Rabbi Yochanan. Fala Rabbi Yochanan o seguinte, a olachá, levar o kometz, a levonar para o mizbeach, não matir nada, não permite nada, não se relaciona a nada. Se não se relaciona a nada, cada olachá é independente. A queima permite o consumo do resto da farinha. Então, se relaciona ao consumo do resto da farinha, se relaciona ao shirayim, então se relaciona entre si também, entre a queima do kometz e a queima da levona. Se relaciona, então fala Hachamim, só existe pigur se rola matir, se o Kohen queimou tudo com o pensamento de pigur. Mas fala Beuchan, a olachá não é como a queima. A olachá, levar para o Mizbeach não permite nada, não se relaciona a nada, então é independente. Então a olachá do Kometz é independente e a olachá da Levoná é independente. A levar o Kometz não se relaciona a levar a Levoná, são duas coisas separadas. Então se o Kohen levou o Kometz com pensamento de Pigur ou a Levoná, é Pigur, fala Beuchanan. Amale Abai, fala Abai para Arava. Haresh Hitat. Echad min hakvasim, da avodah she'ena materet, o plig. O que disse Rav, explicando Rabbi Yochanan? Algo que não permite nada, não se relaciona a nada, é independente do resto. Então, pergunta Abai, dos dois carneiros de Shavuot. O abate dos dois carneiros não permite nada. Então, homens e raças deveriam ser independentes também entre si. o abate do primeiro carneiro, independente do segundo e vice-versa. Mesmo assim, Rabi e Rabimir discutiram nesse caso, como no caso da queima do sacrifício. Detonam fala a Mishnah, que a gente viu, Shachat echandina kvasim, lechosh techalot lemachar, iktir echadmina bazichim, lechosh nestarim lemachar. Focalizando o caso de Shavuot. Quando abateu um carneiro, com a intenção de queimar os dois pães de Shavuot, shteh alechem, depois do prazo. Rabimir omer, pigul vechayim alav karet. Farimir é pigul. Rachamim omrim, em bo karet ad sheipagel bechol hamatir. Fala Rachamim, não é pigul. A não ser que ele teve essa intenção no abate dos dois carneiros. Conforme o Chassino dirava, o abate não permite nada. Se o abate não permite nada, conforme Rabi Yohanan, não se relaciona a nada, e não se relaciona entre si, o abate do primeiro carneiro não deveria se relacionar, ser dependente do abate do segundo carneiro. Então, conforme Rachamim, o que deveria sair disso é que se o Coen teve o pensamento de pigul, de comer os dois pães, no abate de um carneiro, deveria ser pigul. Como no caso da Olahá, levou o Comet para o Mizbeach o pensamento de pigul, é pigul, falou Rabi Yohanan. Mesmo que não pensou na hora de levar, levou na. Porque não é matir, não permite nada, não se relaciona nada, não se relaciona entre a Olahá do Comet e a Olahá da Levoná. E aqui se vê, mesmo que o abate dos dois carneiros não permite nada, se relacionam entre si e dependem um do outro. Falou que o caminho só é pigur se o Kohen pensou no abate dos dois carneiros, o pensamento de pigur. Não como Rabi Yohanan. Amar lhe falou, Rava. Misa avart lechem batanur kadosh, shchitat kvasim mekat shale. Farava, Abai, não tem razão. Farava, o abate dos dois carneiros é o que santifica os dois pães, o shte alechem. Uma vez que eles vêm santificar os pães, se relacionam aos pães. Assim como o matir que permite algo se relaciona, então assim também os dois carneiros se relacionam entre si. Dependem um do outro. Metiv Rashim Barash, pergunta Rashim Barash. Acherim omrim, farabim meir. Igdim ulim learelim kasher. Igdim arelim lemulim passu. Com relação ao sacrifício de Pesach. Se a pessoa bate o Pesach, para que pessoas que não podem comer o Pesach comam, o Pesach se invalida. Uma pessoa que não fez Brit Milah não pode comer o Pesach, por exemplo. Se a pessoa abate o sacrifício de Pesach para que pessoas que não fizeram Brit Milah, Arelim, comam, o Pesach se invalida. Fala Arelim que é Rabi Meir. A pessoa foi abater o Pesach. Tem que cortar dois simanim, os dois tubos, a traqueia e o esôfago. Ele cortou, digamos, a traqueia, para que pessoas que fizeram Brit Milá comam. Tudo bem. Cortou o esôfago para que pessoas que fizeram Brit Milá e não fizeram Brit Milá comam. Então, o sacrifício é válido, porque ele teve a intenção que pessoas que podem comer, pessoas que fizeram Brit Milá, ele teve a intenção, tanto no corte do primeiro tubo e do segundo. No segundo tubo, ele acrescentou pessoas que não fizeram Brit Milá, mas ele pensou também em pessoas que fizeram Brit Milá, então o sacrifício é válido. Falei-me, arelim lemulim passur. Mas se ele cortou a traqueia, por exemplo, com a intenção que pessoas que não fizeram Brit Milá comam, e depois pensou que também pessoas que fizeram Brit Milá comam quando ele cortou o segundo tubo, então o sacrifício não vale. Porque falei-me, ele cortou a traqueia exclusivamente para que pessoas que não fizeram Brit Milá comam. Então, como vivemos a opinião de Rabi, mesmo que esse pensamento foi só em parte da etapa, parte do abate, invalida o sacrifício. Fala Rami que não. O Pesach não se invalidou nesse caso. Porque ele só teve o pensamento inválido de Arelim no corte de um dos simanim, no corte de um dos tubos. Então não é problema. Então o que se vê daqui? O abate do Pesach não permite nada. O abate dos dois carneiros de Shavuot santifica os dois pães. O abate do Pesach não permite nada. Conforme Rabi Yohanan, uma vez que não permite nada, não se relaciona a nada, então não tem essa regra, essa discussão entre Rami e Rabi Meir nesse caso. Você vê que sim. Rami e Rabi Meir discutem nesse caso. Existe essa relação entre o corte do primeiro siman, traqueia e esôfago. Mesmo que não se relacionam a outras coisas, não permitem nada, se relacionam entre si. E Rabi Yohanan diz que algo que não permite nada, não se relaciona a nada, não se relaciona entre si também. אמר לאיפה רבה, מי סבר דם בצוואר בהמה קדוש? דם סכין מקד שלה. רבה לקדש כבא להתיר דמי. אקי דמי פעל רב, אומר זמור חזוזים. ובאת שדו פסח, סיכר אסון האוגו, סנצ'פיק הוא סנגי. הוא סנגי דו סקרטיסו של פסח, סנצ'פיק הפרוסו גביסו, נאור לבאת שד. Então é como um matir que se relaciona a outra coisa, permite outra coisa. Aqui também, uma vez que o abate do Pesach se relaciona ao sangue, então se relaciona entre si, o corte dos dois tubos, traqueia e esôfago se relacionam entre si, e existe a discussão entre Rimei e Chachamim. Tashma uma outra prova, agora contra Reish Lakish. Bamei dvarim amorim, bekmitza, ubimatan kli, ubeiluch. Diz essa braita. Com relação ao Halakha, Iluch, Chachamim e Rebimir concordam. A discussão entre Rebimir e Chachamim na Mishnah é só na hora da queima. Mas com relação a Iluch levar o Kometz para o Mizbeach e levar a Levuná para o Mizbeach, Chachamim concordam com Rebimir. E Chachamim dizem uma vez que o Kohen teve o pensamento de Pigur quando ele levou ou o punhado de farinha, o Kometz ou a Levuná, é Pigur. Isso é como Rebbe Yochanan. Conforme Reish Lakish, levar para o Mizbeach é como queimar. Então, uma prova dessa breta contra Reish Lakish. Marav Iluch Daktará. Alô, não tem prova. Iluch de Matan Kli. Reish Lakish vai dizer que esse Iluch de levar, não é levar para o Mizbeach. Levar para o Mizbeach existe tanto com relação ao Kometz, tanto com relação a Levoná, é como a queima. Existe o debate Chachamim e Rebimi. Aqui significa levar o Kometz para ser jogado no utensílio sagrado. Somente o Kometz tem essa mitzvah, que o Kohen faz a mitzvah e coloca no utensílio sagrado. A Levoná não. Ele pega a Levoná do utensílio com a farinha e queima no Mizbeach. Não tem que colocar num outro utensílio sagrado. Então, levar aqui é algo que só se aplica ao Kometz. Então, nesse caso, é como a mitzvah, que não tem discussão de Chachamim e Rebimi, o único matir, o único componente é a farinha. Pergunta uma Iahe, Bematan Kli ou Beiluch? Beiluch, Bematan Kli ou Baiale? Se a Breta realmente se refere a levar para jogar o Kometz no utensílio, então a Breta deveria falar primeiro Iluch, depois Netina Bekli, depois o utensílio. E a Breta fala o contrário. Não tem Bekli, colocar no utensílio e depois menciona levar. Então não parece que é levar para o utensílio, é levar para o Mizbeach, então volta a prova contra a Reish Lakish. Maluca, Shatniach, conforme Reish Lakish, a versão correta da Braita é realmente essa. Primeiro mencionando Iluch, depois o utensílio. Pergunta, Balo Laktara, Balo Lachami Baele. Depois disso, a Braita fala, no caso da Kmitzah, colocar no utensílio, levar o sacrifício, não tem discussão, Chachamim Rebimi. Todos concordam que se ele teve pensamento de pigul sobre a farinha, é pigul, porque o único matir é a farinha nesses casos. Mas, no caso da queima, tem discussão. Pergunta, conforme Reish Lakish, por que a Breta pulou para a queima? Podia mencionar primeiro a Olahá, levar para o Mizbeach. Já nesse caso tem discussão conforme Reish Lakish, porque Reish Lakish diz que levar para o Mizbeach é como queimar, uma vez que essa obrigação de levar se aplica tanto ao Kometz quanto ao Levoná, como queimar. E seriam dois Hatzimatir. A Breta já pulou para a queima, por quê? Malucacha. Não tem pergunta. Que vai de olahá tzorek da aktarai, karela aktara. Responde agora uma vez que levar para o Mizbeach é para queimar. Então a Breta já chamou essa olahá da aktarai. Faz parte da etapa da queima já. Levar para o Mizbeach para queimar já faz parte da etapa final do sacrifício da queima. Por isso a Breta se refere a olahá, levar, e incluiu isso na etapa de aktara da queima. Mas se refere a levar. E ela pergunta, Natanita Kometz Bestika, ou Lichmi Baele? Pergunta que não faz sentido falar assim, porque a sequência fala, Natanita Kometz Bestika. Ele queimou o Kometz, colocou o Kometz no fogo. Se realmente Reish Lakish tem razão que se refere a levar para o Mizbeach, deve falar, Olich, ele levou. Levou o Kometz com o pensamento de Pigur. Não queimou, porque pular para queima. Então, se vê como Rabbi Yochanan, se vê que com relação a levar o Kometz, ou levar a Levoná, um não se relaciona ao outro. Porque eles não são matirim de nada, levar não permite nada, não se relaciona a nada, então não se relaciona entre si. Olahá da farinha é independente da olahá da levoná. Então, cada um tem como se invalidar independente do outro com o pensamento de pigu. Mas, com relação a queima, que é matir, permite o consumo do resto da farinha. Então, são dois metades do processo, levoná e comets. E aí, Rami Mirabimir discute o que acontece, ele teve o pensamento de pigu sobre meio matir. Isso fala que nós paramos aqui por hoje. Não percam amanhã, vamos continuar esses assuntos, entender melhor. Bezrat Hashem, e terminar o capítulo, começando a Kometz Tamincha, a Kometz Rabba, com muito mais novidade. Até a próxima. Baruch Adonai Olam, amém e amém.